Então, vamos conversar com os candidatos a vereadores que se elegeram nessas eleições. Hoje com a gente aqui, candidatos do PSD, o Amarildo Marocco, 594 votos, e também o Ademir Weber, o Mirão, PSD, 576 votos. Bom, quero primeiro agradecer a presença de vocês, parabenizá-los aí, né, pela votação e por conseguir aí um espaço novamente na Casa Legislativa. No caso, o Mirão vai seguir como vereador, né? Foi uma renovação, três apenas que seguem aí como reeleição. Marocco, bem-vindo aí, prazer tê-lo conosco aqui, né? Faz algum tempo já, né? Você volta ativa aí como vereador após 8 anos, é isso, né? Bom dia.
Isso. Bom dia, Álvaro, bom dia, Mirão, cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Cultura. Exatamente, Álvaro, depois de 8 anos fora da vida pública, né? Retornei como candidato e a gente teve a felicidade de ser eleito novamente para o quarto mandato, Álvaro.
Quarto mandato. Perfeito. Já vamos falar mais sobre a campanha e também a expectativa e projetos. Mirão também, bem-vindo aí, né? Eleição aí à Casa Legislativa. Mirão, bom dia.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Giovano. Bom dia, Marocco. Seja bem-vindo, Marocco, ao grupo novamente. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Cultura. Estamos, né, dando sequência a esse trabalho, aonde a gente vem de uma reeleição aí acirrada, mas estamos aí para dar continuidade, né, a esse trabalho que foi feito nesses 4 anos.
Bom, vamos falar do balanço da campanha, Marocco. Como é que você analisou a campanha? Você falou muito que foi diferente, cada eleição é diferente. Como é que você avalia essa situação?
Bem, Álvaro, eu digo que ela foi muito diferente das outras, porque as outras trabalhei com bastante cabos eleitorais, várias pessoas ajudando, e essa aqui eu fiz uma escolha particular minha, de eu mesmo ir pedir os votos. Uhum. Né? Não tive cabos eleitorais na rua assim pedindo voto por mim, então eu fiz esse trabalho de visitar as pessoas, de visitar as empresas, de visitar as famílias, os produtores rurais, e foi uma experiência muito gratificante e diferente, Álvaro. Porque quando é o próprio candidato que vai pedir o voto, as pessoas sentem aquela confiança, né, na pessoa que está indo pedir o voto. Então, em momento nenhum eu me arrependo de ter tomado essa decisão. Estou muito feliz com a minha decisão de eu mesmo ter ido pedir os votos, e foi uma eleição bem diferente do que as outras, um tanto acho porque eu tinha ficado 8 anos fora. Uhum. E as coisas mudam, as coisas são diferentes. É uma nova geração, né? Muitos filhos de ex-eleitores meus, né? Então eu baseei minha eleição assim, basicamente nas pessoas conhecidas, né, de outras eleições minhas, das pessoas, enfim, que confiaram em mim de verdade, né, Álvaro, nessa eleição aqui.
Perfeito. Mirão, como é que foi a sua campanha, né? Não sei se dá para diferenciar da outra, se também você teve essa percepção de alguma diferença.
Funciona da mesma forma que o Marocco falou, Álvaro. Cada candidato, que está na corrida, ele traça uma estratégia. O que que aconteceu? Essa foi atípica, porque a eleição passada tinha 95 candidatos, se não estou enganado. Isso. Essa vez tinha 45. Então, muitas pessoas sentiram falta. Até eu estou aqui hoje, estamos comentando sobre esse trabalho, e também quero pedir desculpas a muitas pessoas que a gente não conseguiu visitar, porque é corrido. Da mesma forma, eu também não tive parceiros, não tive cabos eleitorais, então o nosso município cresceu, nosso município está com mais de 32 mil habitantes, e infelizmente tu não consegue visitar todo mundo. Então, aonde eu consegui, eu visitei, desde o interior também, visitei muitas comunidades. Na verdade, dei sequência, porque eu participei os 4 anos. Uhum. de muitas comunidades. Infelizmente, tu não consegue abraçar tudo. Como eu disse, o município cresceu e durante o dia as pessoas trabalham, então tu tem aquele intertempo, né, para conversar com as pessoas, e após as 6 também tu pega algumas pessoas cansadas, então tu dá aquela passadinha. Então eu principalmente quero pedir desculpas às famílias que eu não consegui visitar, mas agora nesses 4 anos a gente vai estar visitando, que além de uma política, além de uma eleição, existe um carinho que a gente tem pelas pessoas. Então a gente sempre está participando de eventos, de comunidades, de evento, né, na cidade, festas, enfim, a gente sente aquele calor das pessoas. Então isso a gente vai continuar. Infelizmente, né, como eu falei, a campanha é 45 dias, tu pega 30 praticamente para trabalhar e não alcança tudo o que você gostaria, né? Mas é a vida que segue.
Mas eu acho que é impossível, né, visitar todo o município, na cidade, bairros. Às vezes tu vai, não estão em casa e também você acaba não querendo atrapalhar. Às vezes é difícil, não, acho que não teve um candidato nessa história toda e conseguiu nem com cabo eleitoral, eu acho.
Exatamente,
que consegue, né,
Álvaro? Não tem como visitar todos os lares.
É,
muita gente me ligava ou me encontrava na rua, ah, você não foi me visitar. Mas é humanamente impossível, sim, nos 45 dias visitar todo mundo. Então eu tenho de costume, por ter comércio a minha vida inteira, a gente participa praticamente todos os finais de semana nas comunidades, nas festas, onde tem eventos que a gente é convidado, né? A gente procura sempre participar. Mesmo eu, nos 8 anos que eu fiquei fora da vida pública, a gente sempre esteve participando das comunidades como comércio, como apoiador, como participante das festas e assim por diante, Álvaro. Então isso no dia a dia da gente reflete também nesses votos da eleição. Muitas pessoas te valorizam por você ser uma pessoa participativa e estar presente nos momentos da comunidade. Porque não é só na questão dos 45 dias que o político é político, né? Para ele ter a confiança do povo, tem que ser uma pessoa participativa em entidades, em clubes, das comunidades, enfim, em todos, a vida política e a vida administrativa e pública do município. E por aí.
A gente fez uma leitura aqui, até que eu não tinha pensado, e o Maruco trouxe essa leitura, né, com o Mirão aqui. A gente falou muito em renovação, são 3 candidatos que seguem, né? E creio que se seguem porque o povo aprovou e quis a sequência deles, que é o próprio Mirão, o William Cavalheiro, né? E também o Dus, né? E os demais, entre aspas, renovação. Mas pelo que a gente viu aqui, a maioria já foi vereador, né, Maruco? Fizemos uma leitura interessante. Ou seja, as pessoas quiseram a volta, né? O próprio Maruco, a Josiane Sampaio aqui. Quem mais que está aqui na lista? O próprio Inácio, que vai estar com a gente amanhã aí também, né? O próprio Frigo, o Geuci da Lacorte. É interessante essa leitura. As pessoas que, apesar que tinha opções de nomes novos, que pela primeira vez foram também, né? Ou candidatos também para reeleição. Eu acho que é bacana essa leitura, para entender essa dinâmica, né? Até para o trabalho de vocês aí.
Na verdade, em tudo na vida existe a renovação. Então, a eleição passada renovou bastante.
Bastante.
Bastante. E essa voltou. Então, quer dizer que as pessoas querem ver esse cenário. E a gente vê todos esses vereadores que se reelegeram, né, de outras, né, ações, ou como eu. Então, acho que as pessoas têm essa admiração e acreditam no nosso trabalho. Isso que é legal, como no trabalho que o Maruco fez também, né? Um vereador respeitado, né, na época que foi, agora vem com mais gás ainda. Então, isso é legal. Os outros vereadores também que vêm, com certeza vêm agregar. Que quando você tem essa experiência, porque a gente vive de recurso, né, Álvaro? Então, quando a gente tem essa experiência, fica mais fácil da gente trazer recurso para o município. Você não começa gatinhando, tu já começa correndo. Então, isso é legal. Eu, particularmente, falo porque eu já, nesses 4 anos, dá para se falar, que estamos terminando o 4º ano, eu consegui muito alinhamento com deputados, com o próprio governo do estado, governo federal. Então, eu consegui trazer muitos recursos. Então, agora é só dar sequência. Então, esse alinhamento está feito. Então, a gente já segue voando. Então, com certeza, Xaxim só tem a ganhar com isso.
Maruco, para a sua próxima legislatura, o que você já tem como expectativa? Teria, assim, alguma estratégia, algum projeto que você está já ansioso para colocar em prática, para discutir?
Eu vou entrar nesse detalhe, mas eu queria fazer um parênteses.
Sim, fica à vontade.
Sobre a experiência.
Sim.
Tá? Eu vejo que a vida pública na Câmara de Vereadores, no Legislativo, ela está sendo refletida da mesma forma das empresas, Álvaro. Porque hoje existe a necessidade dos jovens trabalhando com aquele gás, aquela vontade, mas tem que ter sim a experiência. A experiência para você mostrar os caminhos corretos, a experiência de que o que já foi feito e aproveitar o que é bom, certo? A gente sabe discernir pela experiência da vida e pela experiência da vida pública qual é o caminho correto e qual é o caminho que não se pode deixar seguir. Então eu vejo que na nossa Câmara de Vereadores no próximo mandato vai ter esse discernimento.
O equilíbrio ali.
O equilíbrio das pessoas mais antigas com uma visão do, vamos dizer assim, do passado, tá? Para orientar o futuro, certo? Para que o município ganhe com isso. É no meu ponto de vista que vai ser interessante essa Câmara no próximo mandato.
É verdade, tem essa leitura também, né? Tem pessoas que estão chegando agora, né? Com uma vontade e a bagagem.
Se elas quiserem ter o nosso apoio, né? E acredito que a voz da experiência vai prevalecer também. Lógico que a gente vai aceitar as coisas novas, as que vierem a agregar, mas eu vejo que a voz da experiência vai ter, vamos dizer assim, muito valor dentro da próxima Câmara de Vereadores, na próxima legislatura.
É, sempre tem, né? Uhum.
E a respeito dos projetos aí, Álvaro, que você me pediu, eu tenho, dentre tantos, mais dois assim que eu vejo que o nosso município precisa urgentemente. Primeiro, é fixar realmente o homem do campo com um projeto bom, certo? Não só baseado em estradas rurais, mas nós precisamos sim, Álvaro, e eu vou fazer como um conhecedor da área da agropecuária, há 36 anos trabalhando nisso, que a gente valorize o produtor da porteira para dentro. Da porteira para dentro, fazendo com que? Com que a propriedade dele, a família dele, os filhos que vão fazer a sucessão familiar tenham sim uma qualidade de vida melhor, que eles sejam valorizados através da administração municipal, para que eles tenham condições de permanecer no campo. E não, lógico que o governo federal, ele vai fazer oscilar sim o lucro maior ou menor dentro da propriedade, mas nós temos como município o dever de dar uma segurança para essas famílias no campo. Que hoje o nosso PIB agropecuário é em torno de 50% do agropecuário de Xaxim, o PIB de Xaxim, vem do agropecuário, da cadeia primária, secundária e assim por diante. Então, nós, como legisladores, a gente tem o dever de fazer com que esse povo seja valorizado de verdade. De verdade. E o segundo ponto é que nós temos aí que ter uma visão de trazer, sim, novas empresas grandes, tá? Que dê empregos com valor agregado, mas principalmente fazer com que essas pequenas, médias e grandes empresas do município, eles consigam contratar mais pessoas para o comércio local ser valorizado, certo? Para que não aconteça o que está acontecendo aí. Se nós formos fazer um levantamento hoje, nós temos aí de 1.500 a 2.500 pessoas que saem todos os dias do nosso município para ir trabalhar em outros municípios. E nós temos uma cidade muito boa, acolhedora, de um povo trabalhador, ordeiro, e todo mundo que mora aqui em Xaxim gosta de morar aqui. Então nós temos esse dever também de fazer a nossa cidade evoluir, quanto na indústria, quanto no comércio, Álvaro.
Perfeito. Mirão, da tua parte, o que você tem de expectativa para a próxima legislatura? Creio que, como o Maroco falou, você 4 anos pegou uma baita experiência, né? E sempre dá para colocar à frente do próximo trabalho.
É isso mesmo, Álvaro. Dando continuidade, né, a esse assunto, o que nós precisamos hoje? Precisamos cursos tecnológicos, né? Torneiro, funileiro, eletricista, porque as pessoas estão amarradas em um salário ali que muitas têm dificuldade. Então nós temos que abrir esse mercado no nosso município, como foi comentado, que aproximadamente, digamos, 2.000 pessoas saem do município para trabalhar fora, porque almejam um salário melhor, né? Então nós temos isso aqui, então nós temos que focar e trazer para cá. A respeito do interior também, onde a gente brigou muito esses 4 anos, onde tem um projeto porteira dentro, mas o que o agricultor sente? A necessidade de muitas propriedades ser um pouco melhor assistida. Então, com certeza, a gente vai estar visitando, vai estar acompanhando e vai estar fiscalizando, pedindo aonde que todos tenham esse direito. Então, isso que é gratificante, a gente poder fazer esse trabalho e poder agregar na vida dessas pessoas, porque eu acho que direito adquirido é para todos. Então, isso que a gente pensa. A respeito também de projetos que a gente vê o que precisa também, daqui a pouco trazer um recurso para o nosso glorioso estádio do Guarani, para dar um up ali, né? A gente vê que tá, não é a palavra certa, abandonado, mas eu acho que marcar a história que nós temos no esporte, não pode ficar assim. Eu acho que tá, tem muitas coisas a desejar ali. Eu lembro que a época que eu jogava, o estádio era sempre lotado, hoje as pessoas desacreditaram um pouco, então eu acho que esse UP precisa, não sei quem vai ser o secretário de esporte, mas eu acho que precisa de alguém que tenha essa visão. Eu acho que renove, que busque renovar e resgatar, porque essas famílias sentem necessidade, mas agora alguém tem que ter um atrativo, e é o que eu penso. Então alguém tem que fazer isso acontecer e resgatar, e eu com certeza sou parceiro do esporte, o que tiver no meu alcance, vou trabalhar nesse projeto para resgatar, né, o nome do Guarani. Não vou dizer resgatar o nome porque dá sequência, mas para voltar, né, a chegar e chegar bem nas competições, né, estaduais aí e regionais.
Parte final aqui, Mirão e Maroco. Começar pelo Maroco, vocês são candidatos de oposição, vocês vão estar inseridos numa casa legislativa e a gente tem que trazer, como é que você pretende trabalhar sendo um candidato de oposição? A gente sabe que existem desafios diferenciados, né, para cada partido que integra-se, né? Claro que muito se falou na campanha, eu acompanhei de todos, que após a eleição é trabalhar para Xaxim. Eu acho que essa é a bandeira agora de cada um também, né?
Bem, Álvaro, eu acredito, e todos os ouvintes da Rádio Cultura, acredito que, como eu falei aqui, a experiência vai falar alto neste momento. Eu, como fui vereador por 12 anos, tá, fui presidente da Câmara também, então a gente tem um pouco de conhecimento das leis, tá, do município, da parte de como são os trâmites nas comissões. Então a gente vai analisar muito bem os projetos que vão vir para a Câmara, a gente vai pedir embasamento da parte jurídica, sempre quando a gente tiver dúvida, mas é o que eu volto a dizer. Nós, como oposição, a gente vai conferir tudo que vier para a Câmara, mas não temos sim a intenção de travar o desenvolvimento do município. O que é bom para o município, a gente tem sim como pensar como munícipe. Tá? Se eu estiver aqui falando de outra forma, né, não é o meu pensamento. Mas a nossa ideia, sim, é de fazer as coisas todas pela parte correta. É conferir todos os projetos que venham para nossa pauta. Por mais que a gente seja minoria, vão ter as comissões. Uhum. Então, tudo antes de ir para a plenária, ela passa pelas comissões. E o que não estiver correto, a gente vai procurar descartar ou não vai aprovar, enfim, vai encaminhar para um jurídico analisar também, vai pedir vistas. É o mínimo que a gente pode dizer aqui para a população que a gente vai fazer. É fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para não deixar que aconteçam coisas erradas. Esta é a verdade, Elmar.
Perfeito. Mirão também, mesmo questionamento, né? Em relação a vocês sendo. Vocês e os demais que estão para vir na entrevista também vão ser oposição.
Na verdade, eu acho que os 11 vereadores, eles não são subordinados ao prefeito, uhum, falando seriamente. Então, eu acho que cada um vai ter sua decisão ali e acredito que sempre pelo melhor do município, não, né, não por autoridade de alguém, mas eu acredito que tem que ser pela lei, porque uma lei aprovada, mal feita, ela vai impactar na vida do cidadão. E o que as pessoas precisam hoje? Acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores, porque tem muitas situações no município que não passa por lá. Um exemplo, o ano passado aconteceu aprovação da licitação ali a respeito da taxa do lixo e impactou, uhum, né, no IPTU das pessoas, e eles nos questionavam por que vocês aprovaram. Então, essa situação, as pessoas precisam acompanhar, que tem situações assim que não passa pela Câmara de Vereadores. É uma licitação que a prefeitura faz. E quando tiver um projeto que a gente acha que vai impactar onde as pessoas não estarão acompanhando, com certeza a gente vai usar as nossas redes sociais, onde a gente vai conseguir alcançar as pessoas e vai explicar esses projetos, onde serão bons ou não para o município. Mas com certeza, tudo que será bom para o município será aprovado, e no mais a gente vai estudar e vai dar nossa opinião. Muitas vezes a gente será, com certeza, voto vencido, mas não deixaremos de opinar ou fazer o nosso trabalho por isso. Então eu acredito que cada vereador que vai estar lá, ele tem que pensar no município, indiferente de quem vai beneficiar, porque o que eu penso num projeto, ele pode beneficiar o meu bairro e os outros bairros. Uhum. Então nós temos que trabalhar para um geral, para o município crescer. O restante, eles vão vindo naturalmente.
Bom, nosso tempo se esgota. Mirão, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui. Obrigado e um bom trabalho nos próximos anos.
Obrigado, Álvaro. Obrigado novamente pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição. Hoje estou como presidente da Câmara de Vereadores. É uma honra para mim estar à frente. Estamos seguindo os trabalhos, né? Foi um tempo que eu passei aí muito bom, muitas experiências, e com certeza a gente conseguiu somar para o município. Dito isso, né, venho a caretar, no caso, na minha reeleição. Então é uma coisa legal, e quero agradecer todas as pessoas que caminharam comigo e que acreditaram no meu projeto para dar sequência nesses 4 anos. Perdi quase 7 quilos nessa caminhada. Opa. Então foi uma situação que nem eu não esperava, mas eu foquei na campanha. Então isso que é legal, eu precisaria perder 3, né?
Mais.
Ou 2. Assim, perdi 7, eu preciso ganhar quase 5.
Fiz uma dieta forçada, né?
Mas é que eu falo isso pelo seguinte, porque indiferente do que você vai fazer, você tem que se dedicar.
Tem foco, né?
Entendeu? Então eu foquei no que eu queria, trabalhei e o resultado veio. Claro que nada, tu não faz sozinho. Então eu quero agradecer aqui minha esposa, minha filha, minha família, meus familiares, meus amigos que abraçaram a causa. E estamos aí mais 4 anos para lutar, para brigar e para acreditar que com certeza o nosso município está numa crescente e vai continuar. Isso que é legal, nós pensamos no município, não no individual. Obrigado pela oportunidade, Álvaro.
Obrigado, Mirão. Maruco também, agradecer seu tempo aqui e até a próxima, né?
Obrigado, Álvaro, obrigado a todos vocês da Rádio Cultura, agradecer aqui aos ouvintes, mas principalmente também agradecer a toda a minha família, meus amigos e a todos os 594 votos que depositaram em mim o seu voto de esperança, o seu voto de fidelidade. Então eu só estou eleito por causa dessas 594 pessoas que confiaram em mim. Deixar aqui então o meu agradecimento especial a todos vocês e com certeza vou representar todos vocês à altura que vocês merecem dentro da Câmara de Vereadores. Um abraço a todos e até os próximos 4 anos como vereador.
Muito bem, agradecendo aqui também Lavap do Grancar com a melhor lavação do seu veículo, aqui no bairro Frei Bruno, na rua Farrapos. Lunardi Corretora, as melhores opções em imóveis estão na Lunardi Corretora, seja na cidade ou no interior, para comprar, para investir, para realizar o seu sonho, procure a Lunardi Corretora Imobiliária no centro, 3353-1204. Amanhã, então, seguimos com o nosso bate-papo. Amanhã, os candidatos que se elegeram pelo PL, o Inácio Luiz Bracht, também o Dus, falando um pouquinho sobre o trabalho na campanha e as expectativas para o trabalho legislativo.